Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Ao Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória, hoje e para sempre. É muito bom estar com você mais uma vez aqui no programa Voz da Profecia. E melhor ainda, saber que o Senhor nosso bondoso Deus está conosco. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25, está escrito assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ontem nós começamos uma reflexão com base nestas palavras, nesse relato de Lucas, no sentido de que em Jerusalém havia este homem chamado Simeão, que era um homem justo e piedoso, uma pessoa correta, íntegra, digna, mas também piedosa, temente a Deus. E ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E eu disse na reflexão de ontem que esperar a consolação de Israel, na verdade, fazia parte de uma oração judaica. É como se os judeus dissessem assim, que eu viva para ver o Messias, porque a consolação de Israel estava intimamente relacionada a vinda do Messias. Agora, algo interessante. A palavra consolação em Lucas só aparece duas vezes. Uma nesse texto que nós lemos. E outra, é só você passar um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Lucas 6, verso 24, está escrito assim: Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso? Todos os que se realizam nas coisas do presente já têm aqui a sua consolação e não podem esperar nada mais vindo de Deus. As pequenas e falsas consolações nos excluem do real e verdadeiro consolo. É claro que isso não significa que, porque nós aguardamos Cristo, que deve ser nossa maior expectativa, vamos deixar de trabalhar, de estudar, de empreender, de investir? Claro que não. O pastor Amin Rodot, ele diz assim: a fé no retorno de Cristo equivale a possuir o futuro sem alienação do presente. Aqueles que estão comprometidos com as coisas de cima se tornam verdadeiramente comprometidos com as coisas legítimas daqui de baixo. Porém, se a expectativa da segunda vinda de Cristo não modifica de forma real e prática a nossa vida, nossas prioridades, interesses, escolhas, planos, valores, nossa ética, conduta, então não passa de uma mera abstração mental, um momentâneo escapismo da realidade. Interessante que, nesse texto de Lucas, capítulo 2, quando Simeão, um homem justo, íntegro, vai ao templo e, movido pelo Espírito Santo, reconhece que aquele menininho que está sendo apresentado pelos pais, por José e Maria, é o Messias, é o Cristo Salvador. Veja que Simeão reconhece, porém o sacerdote que recebeu o menino, que fez a apresentação dele, não o reconheceu. O sacerdote conhecia a profecia, mas não andava na luz de Deus, não era sincero. Seus olhos espirituais estavam completamente cegos quando esteve face a face com o Cristo, a luz da vida. Clamemos a Deus que nos conceda o dom da fé, uma genuína e inabalável confiança no Senhor e sua palavra, suas promessas, para que nós sejamos pessoas espirituais, movidas por uma esperança dominante, que nossa maior expectativa seja a vinda do Messias, seja a manifestação do Senhor Jesus Cristo, assim como Simeão, nos seus dias, aguardava a primeira vinda de Cristo. Agora nós, filhos de Deus, aguardamos seu retorno, sua segunda vinda em glória e majestade para buscar a sua igreja. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, o autor primeiro define a fé e diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E depois de definir a fé, o autor de Hebreus mostra como a fé se comporta na vida real. A fé, então, é exemplificada. Veja que as pessoas mencionadas em Hebreus capítulo 11 eram pessoas comuns como eu e você, mas viveram de modo extraordinário. Está escrito em Hebreus 11, verso 38, homens dos quais o mundo não era digno. Porque o mundo só vê, valoriza aquilo que os olhos enxergam, o que as mãos tocam. Mas estes de Hebreus 11, e a gente inclui aqui, é claro, Simeão de Lucas, capítulo 2, estes veem além, têm a visão da fé, uma visão ilimitada. Eles não viram, mas creram, por isso viveram com esperança e morreram em paz. Tornaram a esperança realidade. Puderam andar vendo o que não se podia ser visto, de tal forma que o invisível tornou-se real. Em Hebreus 11 está escrito que eles aspiravam uma pátria superior, uma pátria celestial. E movidos pela expectativa de algo melhor, movidos por uma esperança superior. A pergunta é: qual é a sua maior expectativa? Qual é a sua esperança dominante? Tomara que nossa maior expectativa, nossa esperança dominante, seja a vinda do Senhor em glória para buscar a sua igreja, que nós enxerguemos com os olhos da fé, além das realidades temporais, efêmeras e passageiras deste tempo presente. Deus nos dê essa visão gloriosa.
Mesmo que a vida se acabe, mesmo que o mundo se esmague na dor, o céu se abrirá. Mesmo que apareça outra geração e alguém esqueça nossa pregação, virá um novo dia, uma nova manhã. A glória do Senhor já brilha em meu coração. Evangelho pregado, no amor espalhado a quem precisar. Nesse dia Jesus vai voltar. Mesmo que o tempo se demore e a noite insista a qualquer momento.
já brilha em meu coração. Virá um novo dia, um evangelho pregado, no amor espalhado a quem precisar. Nesse dia Jesus vai voltar. Virá um novo dia, uma nova manhã. A glória do Senhor já brilha em meu coração. Virá um novo dia, no evangelho pregado, no amor espalhado a quem precisa. Nesse dia Jesus vai
Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos porque aquele que veio e morreu por nós, ressuscitou em glória e intercede no Santíssimo do Santuário, virá outra vez. Que seja essa nossa expectativa maior. Que seja essa nossa esperança dominante por todos os dias da nossa vida. Oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.